Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Cinco horas e quatro minutos, o Rio de Janeiro está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro nessa quinta-feira, dia 6 de abril de 2017. Eu estou ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, com o nosso Vinícius Sampaio na mesa de áudio, controle geral do Jorge Brum. E você curtindo as reportagens do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Astrid Nick e Luiz Ferreira, que está na produção, gerência executiva de esporte de Otávio Prévio de Magrão. E você curtindo nesse dia 6 de abril de 2017, ou No Mundo da Bola, para você curtir aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Vem aí as manchetes. Polícia Federal prende o presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos por conta de desvios de verbas públicas. Dirigentes da CBDA garante que calendário de competições será mantido. Fluminense vence o Liverpool e conquista boa vantagem da Copa Sul-Americana. Lateral Maicon pode ser o novo reforço do Botafogo para tentar acabar com a maldição da lateral direita. Ih, rapaz, dirigentes do Flamengo vão acusando os dirigentes do Botafogo de não revelar problemas na arena da Ilha do Governador. E Vasco corre atrás de novo zagueiro após saída de Luan para o Palmeiras. Comitê Olímpico Internacional retira mais de 3 medalhas olímpicas por doping. Está começando a seleção nacional do rádio para você, o No Mundo da Bola. Cinco horas e seis minutos no Rio de Janeiro, você participando conosco pelo nosso WhatsApp 997849503, é o código 21 para fora do Rio de Janeiro, você mandando aí o seu zap 997849503, pelos telefones 21176918 ou 6919. Nosso e-mail está aí à sua disposição para você participar conosco também, esporte.radios@bbc.com.br, 5 e 6.
Notícias do trânsito.
Com Glaucia Araújo. Boa tarde, Glaucia.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Jorge Ramos. Boa tarde aí a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Olha, o Borges, o trânsito é lento no sentido rodoviário na Via Expressa do Porto, desde o acesso pelo túnel Marcelo Alencar, por conta de um acidente na via. Então, é bom que as pessoas prefiram aí a via binário, que possui boa movimentação nos dois sentidos, né? Sentido rodoviário, então, lá da Via Expressa do Porto, com o trânsito muito lento no momento. No Ponte Rio-Niterói, né? No sentido Niterói, tem retenções dos acessos até a reta do cais, tempo de travessia estimado em 18 minutos. É o trânsito, né, desse começo de tarde de quinta-feira. Começo não, nós já estamos quase que no fim de tarde de quinta-feira. Olha, são boas as condições na Delfim Moreira, no Leblon, Borges, e também boas condições na Rua Mário Ribeiro e Borges de Medeiros, com trânsito lento no sentido Rebouças.
E hoje está começando a venda de ingressos, né?
Do Rock in Rio.
Do Rock in Rio hoje,
exatamente,
né?
Exatamente, a partir das 7 horas da noite, pessoal aí que tem a intenção de ir ao Rock in Rio, só fica lá grudado na internet, né? Porque a partir das 19 horas começam
você
as vendas.
Você iria, né, Jorge? Boa tarde pra você. Você
boa
iria.
Tarde, Borges. Você iria ao Rock in Rio? Sem dúvida nenhuma, já fui, inclusive.
Já foi, né?
Desde o primeiro, né? Primeira
aquele
edição.
Primeiro ali, onde ficou grande, a Vila Olímpica, né?
É, 1985.
Isso.
É, foi.
Eu não era nascida, só porque a partir de 2011.
Tá bom. Então, eu estive lá e foi extraordinário, né? Foram grandes nomes que estiveram presentes ali. O Queen, por exemplo, eu estava no dia da apresentação do Queen com o Fred Mercury. que foi.
Olha, não vou resistir, vou ser obrigada a dizer que eu também estava nesse dia no Rock in Rio. Ah, eu era menor de idade ainda, mas eu estava lá. Foi o único dia que minha mãe deixou eu ir, foi no dia do Queen, e eu fiquei muito feliz de ter visto o Queen.
Como é que sua mãe deixou você se deslocar até a Barra da
Tijuca? Pois é, porque eu enchi a paciência dela. Sabe aquela coisa tipo assim, de pessoa que fica enchendo o saco? Aí eu enchi o saco dela. Foi, eu não sei se foi. O Queen se apresentou em dois dias, não foi isso,
foi
Jorge?
Foi na quarta-feira.
Eu fui no dia do B-52 também. Não sei se foi esse que você foi.
É, eu fui na quarta-feira.
Foi muito
foi na
legal.
Primeira apresentação.
E tinha brasileiro já participando,
tinha,
né?
Tinha, Cazuza. Tinha,
era o auge da música popular, da música pop brasileira, né?
Verdade,
Cazuza com Barão, que foi Barão, sensacional.
Carlos,
foi muito bom.
Então, o Rock in Rio serve para todos.
Serve para
todos, adolescente, meia-idade, como a gente,
o
e mais
idosos.
O próprio
Cabeça estava falando que o pai dele adora o The Who, não é isso?
Meu pai adora The Who, adora Pink Floyd.
Boa tarde,
já falei
para
ele, boa tarde. Falei para ele, leva seu pai para ver The Who, dá um presente. Ah, não, vou dar um presente para minha namorada, não dá para dar para meu pai.
Não,
olha
não,
isso.
É. Infelizmente, meu pai não pode
brincando,
se locomover assim para eventos de grande porte.
Mas seria legal,
agora,
né?
Agora os ingressos são salgados,
né?
Hoje em dia
são
muito salgados. São
muito caros, né? Não era barato também naquela época. Mas como é uma coisa que... Naquela época, então, era uma vez só. E o pessoal hoje tá um pouco, tem uma frequência um pouco maior. Mas vale a pena. É, o que é bom...
Acho que é R$455, se eu não me engano.
E conseguiram resolver o problema do trânsito, né? Da locomoção para chegar até o... Né? Até o Rock in Rio, porque tinha muito problema logo depois.
Esse ano a gente vai saber como é que vai ser, porque tá mudando de lugar, né? Vai ser ali onde foi a área olímpica.
A área olímpica, onde
você vai ter o metrô, né? Também.
É, isso aí.
Pois é, vai ter o BRT, né? BRT. Vai ser bacana.
Valeu, 5:11.
Momento Estádio.
E nós vamos começar o programa No Mundo da Bola de um jeito realmente muito diferente. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira o presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, Araci Nunes Filho, durante a Operação Águas Claras, contra um esquema de desvio de recursos públicos repassados ao órgão. E para falar desse assunto, nós vamos receber uma convidada muito especial aqui no Som da Rádio Nacional.
Entrevista.
Valeu, então, dentro do programa No Mundo da Bola, vamos falar desse escândalo da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Estourou durante a manhã de hoje, com prisão de dirigentes, de ex-atletas também, colocando aí a questão da CBDA. E nós estamos com a Joana Maranhão, grande atleta, que reivindicou várias e coisas importantes para o desporto brasileiro, principalmente para a natação, onde ela foi realmente belíssima atleta durante muito tempo. E a Joana Maranhão conversa com a gente dentro do programa No Mundo da Bola, aqui pela Nacional Rio 1130. Joana Maranhão, te surpreendeu tudo que aconteceu hoje pela manhã? Boa tarde para você.
Boa tarde. Na verdade, eu estava treinando e aí quando eu saí da piscina, que eu peguei o celular, estava uma enxurrada de mensagem, uma enxurrada de ligação. Eu pensei na hora, aconteceu alguma coisa com minha avó, com minha família, sei lá. E aí quando eu abri, foi que eu vi essas notícias e eu não posso falar que foi um choque para mim, porque era uma coisa que eu já esperava. E enquanto eu estava tomando banho hoje, eu estava pensando que tem 11 anos que eu venho falando publicamente sobre as coisas erradas que acontecem dentro da CBDA, né? E em 2015 eu dei depoimento para promotora, quando eles estavam começando a abrir o processo. Então, assim, para mim é um alívio muito grande, mas não vai adiantar de absolutamente nada se a única atleta de natação que falar sobre isso for eu, entendeu? Porque eu tô com 29 anos de idade, eu vou parar de nadar e aí tem que vir outros atletas para uma situação melhor, para uma gestão melhor, para uma gestão mais clara, porque trata-se de dinheiro público, entendeu? Foi desvio de dinheiro público, isso é muito sério.
E a comunidade da natação, não só da natação, porque os esportes aquáticos tem o polo aquático, tem também a própria nado sincronizado, tem também os saltos ornamentais, e o nosso Jorge Ramos está conosco aqui no programa No Mundo da Bola, e à sua disposição a Joana Maranhão. Jorge.
Joana, tudo bom? É bom falar com você. E eu estou acompanhando aqui a notícia, até pelo que você publicou. Você diz que shot de repositor e jacuzzi para comemorar a prisão da diretoria da CBDA pela Polícia Federal. E você falou de um certo treinador, né, que corroborou com essa situação. Você pode dizer quem é esse treinador?
Não, de jeito nenhum. Eu não vou colocar o nome de ninguém. Eu só simplesmente, aquilo ali pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo de pessoas. Acho que aquilo serve para todo mundo que se calou durante tantos anos.
Joana, o que você espera agora a partir, né, dessa prisão do presidente? Qual é, o que você enxerga a partir desse momento?
Olha, tem uma eleição que vai acontecer no mês de maio, provavelmente. E apesar de tudo isso, apesar da diretoria hoje estar presa, de terem provas de que eles desviaram dinheiro, os presidentes das federações, que são quem votam, eles ainda estão apoiando a situação. Né? Então, eu acho que é o nosso papel, enquanto atleta, e o papel de vocês, enquanto imprensa também, perguntar para esses presidentes dessas federações por que que eles insistem em apoiar um modelo de gestão falido, porque não deu certo, é óbvio. A natação foi um dos esportes que mais teve verba, a gente saiu dos Jogos Olímpicos sem nenhuma medalha, né? Com alguns potenciais atletas recebendo muito dinheiro e outros sem receber absolutamente nada. Então, não era uma distribuição de verba justa, né? Nunca teve critério, nunca que os atletas sentaram para saber quanto que entrava de dinheiro ou discutir como que esse dinheiro seria investido. Não existe nenhum trabalho voltado para a base, né? Então, isso precisa mudar. E esses presidentes de federações, eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com as novas gerações. Então, se tiver uma eleição hoje, apesar dessas prisões, a situação vence. Então, são mais 4 anos com essas mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, entende? Então, acho que a partir de agora, a gente tem que começar a enfrentar esses presidentes dessas federações que ainda estão com eles e questioná-los. Quantos atletas durante a sua gestão se federaram a mais? E quanto que a natação ou os esportes aquáticos cresceu? Eles não têm esses dados. Eu acho que qualquer gestor esportivo, ele tem que apresentar dados que comprovem que a gestão dele foi boa. E eles não têm isso.
E principalmente, Joana, porque a utilização de verba pública, né? De dinheiro público, né? Acima de tudo,
ainda que fosse de verba privada, eles não têm direito de esconder para onde esse dinheiro está indo ou distribuir esse dinheiro como eles bem entendem. E nem se perpetuar por 30 anos no poder. Isso é absurdo.
E falando nesse sentido que você falou dos 30 anos se perpetuar, qual é a solução que você acha como atleta, e com certeza você será, após ser atleta, vai poder, logicamente, ajudar a natação, e ajudando a natação e também os esportes aquáticos, você vai ajudar os outros esportes. Como é que você vê, qual é a solução no Brasil para que isso aí não continue, não ficar 30 anos um dirigente comandando um esporte?
É literalmente um feudo, né? As federações, os clubes... se submetem às federações, que se submetem às confederações, que se submetem ao Comitê Olímpico. Se você olhar o Carlos Nuzman, ele está lá presidente há não sei quantos anos e vai ficar por mais 4 anos. Então, eu acho que a alternância de poder é muito importante. E quem faz o esporte somos nós atletas, somos nós técnicos. E a gente não tem direito a voto. Eu, inclusive, entrei na justiça porque Coraci, ele criou uma comissão de atletas designada por ele. Então, ele escolheu quais atletas queriam representar os atletas. Isso é ilegal. Quem tem que decidir quem vai me representar lá somos nós, atletas, entende? Então, a gente precisa ter voto. Só que, além disso, o nosso voto tem peso de 1/6 de voto. Não é nada. Então, você pega qualquer federação que não tenha grandes resultados na natação ou não tenha número de atletas grandes federados, eles têm direito a 1/3 de voto, e a comissão de atletas, que são quem de fato faz o esporte, tem 1/6 de voto. Então a gente precisa falar sobre isso também.
E o peso também. Há pouco a Confederação Brasileira de Futebol definiu a manutenção do seu presidente sem o peso dos clubes, que é tão importante para o futebol, como o atleta também é importante para
as confederações. Eu queria saber de você o seguinte, você teve apoio de grandes nomes, tem apoio de grandes nomes como Gustavo Bosch, Fernando Scherer, pessoas que passaram e pela natação e que fizeram sucesso na natação brasileira, em termos não só brasileiro, mas como mundial e olímpico, você tem esse apoio desse pessoal também para que possa fazer? Porque eles são até importantes, junto com vocês e também outros atletas, a importância também deles que fizeram história lá atrás.
Todo esse trâmite jurídico que eu venho, todo esse embrólio jurídico que eu venho travando com a CBDA é uma coisa que eu venho fazendo junto da Camila, que é atleta de polo aquático, e do Rodrigo Munhoz. Somos nós três que entramos com as ações na justiça e enfim.
Porque não tem
nenhum outro atleta envolvido.
Não tem esses atletas conhecidos porque eles estão na lista... dos atletas da comissão que ele colocou, o Coraci Nunes.
Olha, o meu papel enquanto atleta não é apontar o dedo para outros atletas que não pensam como eu. Eu acho que no momento em que a Polícia Federal prende esses dirigentes, eu acho que é o momento de todo mundo entender que tem parcela de culpa. Eu tenho a minha e todos os atletas têm também. Porque, inclusive aqueles que vieram antes. Porque se a gente tivesse gritado isso há muito tempo atrás, e esse problema já vem acontecendo há muito tempo atrás, a situação não teria chegado no que chegou. Então, acho que não é momento de estar apontando o dedo. É cada um reconhecer o erro e a gente buscar soluções para isso.
E aí, Jorge, mais uma colocação aí para a nossa Joana Maranhão.
Não, eu só queria dizer o seguinte, que eu acho importante, né, essa luta da Joana, porque essa perpetuação no poder...
E principalmente o que ela colocou, os atletas lá atrás deveriam... ter brigado antes também.
Não, sem dúvida.
Chegou uma Joana Maranhão, que tem, logicamente, a Camila e o pessoal do polo, o pessoal de outros esportes, para que possa chegar a isso. Mas eles deveriam, lá atrás também, ter gritado, porque a voz fortíssima deles, na época que, logicamente, fazia um sucesso com títulos olímpicos e títulos mundiais e fora de títulos nacionais.
É importante que exista essa adesão, a Joana sabe disso, da importância de uma união forte, porque só assim você consegue realmente mudar as coisas. E não é uma luta solitária, né? E às vezes inglória, né? Que a Joana trava diante dessa situação. Mas é uma vitória importante, eu acho. Eu queria, Joana, aproveitar aqui o espaço, né? De saber, parabenizar a sua posição, que é muito importante, porque não é só, né? Isso não existe só na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, né? Isso existe em várias outras confederações que precisam, né, ser transparentes, né? O Brasil, de uma forma geral, precisa ser transparente para que as coisas evoluam, né, justamente. Então, eu só queria colocar dessa forma. Então, agora há um novo patamar nessa luta, né, justamente para que tudo que aconteça dentro das confederações e qualquer, né, instituição, organismo, né, que receba verba pública, até não, como ela disse, mas principalmente com verba pública, que possa ter essa transparência. É só isso que eu queria colocar aqui para a Joana.
Só para fechar, Joana Maranhão, você hoje... está, logicamente, satisfeita com o transcorrer das coisas e espera, logicamente, que as coisas sejam selecionadas e, junto com vocês aí, você e mais a Camila e o pessoal que está fazendo esse trabalho também, de cobrar, né?
Satisfeita, sim, mas eu acho que a gente ainda precisa lutar mais, a gente precisa fazer mais, a gente nunca pode achar que é suficiente. A gente... Enquanto atleta, a gente passa horas na piscina tentando corrigir a posição da mão para tirar um centésimo. E isso é uma briga incansável. Eu acho que essa outra briga tem que ser igualmente incansável. A gente tem que ser resiliente e tem que entender que precisa fazer muito. Uma coisa que eu acho importante é que, assim, no Brasil, eu acho que virou um bordão falar eu sou contra a corrupção. E o que eu pergunto é assim, você é contra a corrupção de quem? Porque tem algumas corrupções que mexem diretamente com a sua zona de conforto. Então, se você está disposto a mudar a corrupção como um todo, você tem que entender que tem alguns padrões de comportamento seu que vão ter que mudar também. Eu acho que isso serve para todo mundo.
Joana, só para fechar, agradecendo sua presença aqui no programa No Mundo da Bola pela Nacional do Rio, 1130 mais querida do Brasil, eu queria que você desse aí um recado para a comunidade dos esportes aquáticos. A comunidade dos esportes aquáticos, acho que seria importante você dar um recado para toda a galera aí.
Bom, eu faço um apelo à comunidade aquática, mais uma vez, para que se interem dessa situação e compreendam que tem uma eleição por vir, e aqui é a chance que a gente está tendo de finalmente ter uma gestão diferente daquela que estamos tendo há 30 anos. E acho que é papel de todo mundo cobrar isso.
Um abraço, Joana Maranhão.
Muito obrigada.
Valeu. Um abraço para a nossa Joana Maranhão, que participou aqui do programa No Mundo da Bola. 5h24, continuando ainda no desdobramento dessa situação, dessa operação Águas Claras, que foi deflagrada hoje pela manhã, em relação à Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, o nosso Luiz Ferreira tem detalhes.
É isso aí, Carlos Borges. Em meio a esse furacão, o Gustavo Lix, que foi o advogado designado pela Justiça para comandar a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, ele garante que as prisões do ex-presidente Quaracy Nunes e de outros 3 dirigentes da entidade pela Operação Águas Claras da Polícia Federal não vão atrapalhar o calendário da natação brasileira. Na manhã desta quinta-feira, em meio à operação da Polícia Federal, Gustavo Lix reuniu coordenadores na tentativa de transmitir tranquilidade aos atletas dos esportes aquáticos. Ele diz que tudo está sendo feito para que os atletas não sejam prejudicados e que o calendário está mantido. Todo mundo trabalha amanhã, tarde e noite para que todos os eventos sejam mantidos e realizados. O interventor também afirma que sua passagem pela CBDA deve durar de 3 a 4 meses, tempo necessário para a organização de novas eleições. Quem se pronunciou também, Bosch, foi o campeão olímpico César Cielo. Ele colocou... O único campeão olímpico da história da natação brasileira, ele comentou o assunto numa entrevista realizada no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Ele diz: não vou falar que é uma surpresa inesperada. Está rolando há um tempo essa operação. A natação está tomando um golpe atrás do outro. É um momento bem delicado. Espero que o andamento das coisas seja para a verdade, disse o campeão olímpico de Pequim em 2008. Ele ainda colocou que a Polícia Federal deu uma entrevista coletiva em São Paulo, nessa quinta-feira, e que a procuradora afirmou que a denúncia foi feita por atletas e ex-atletas. E ele disse que não prestou depoimento nenhum, mas sabe de atletas, inclusive medalhistas em mundiais, que prestaram depoimento. O César Cielo diz que não recebeu nenhum chamado, Borges.
O Thiago Pereira também, no Brasil Olímpico, né? Também já tinha falado alguma coisa.
Falado alguma coisa, mas também não entrou
até
em detalhes.
Até porque se aposentou. Eu achei estranha essa aposentadoria do Thiago Pereira.
Eu também.
Acho que ele tinha mais ainda a dar, ele mesmo falou. 6h26, vem aí os comentários.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Continua com a gente, ele que não deixa dúvidas.
Jorge,
a questão é a seguinte: essa situação aí da CBDA, a gente pode colocar ela junto à Confederação Brasileira de Futebol, por exemplo, naquele momento que o Brasil estava vencendo o Uruguai, eles foram lá e decidiram os pesos das federações, diferentes dos clubes, da Série A, da Série B. Você já conversou com a Joana Maranhão, a questão não é só, até você, na sua última palavra aqui com a Joana, falou que o problema não era só da Confederação Brasileira de Esportes. Faz uma analogia aí com a nossa CBF.
Não, é claro que essa questão das confederações, elas estão muito fechadas, não é? E você tem muito pouco acesso ao que está acontecendo ali, e são exercícios, são pessoas que ficam à frente das confederações durante décadas. Então, geralmente essas pessoas fazem ali os seus conchavos políticos, não é? São reeleitas indefinidamente, os estatutos são modificados justamente para beneficiar esses grupos. E na Confederação Brasileira de Futebol não é diferente. A gente, por exemplo, na Confederação tem um presidente, o Marco Polo Del Nero, que não pode viajar. Ele tem medo de viajar e ser preso, como aconteceu com o ex-presidente, né, que está nos Estados Unidos
numa
prisão domiciliar, mas sem poder se retornar ao Brasil. E também, justamente na calada da noite, como a gente chama popularmente, os dirigentes manipulam os regulamentos. O caso, por exemplo, quando na confederação, os grandes clubes, os clubes da primeira divisão, junto com os da segunda divisão, tinham um peso...
Isso, né, deveriam ter um peso maior.
Mesmo maior, por quê? Porque são eles que fazem o espetáculo. São
é
eles...
o que reclamou a Joana.
Exatamente.
Os atletas deveriam ter... a palavra, né, para decidir
o peso.
O peso e também o peso, que o peso era muito pequeno.
É, mas o que acontece? Pelas manobras políticas dentro dos estatutos, os dirigentes manipulam isso, conseguem, através de práticas muitas vezes que a gente desconhece, práticas escusas, né, mudam esses estatutos e põem um peso maior em quem não está diretamente ligado ao espetáculo. No caso da Confederação de Esportes Aquáticos, os nadadores, os jogadores de polo,
os pessoal do nado sincronizado, o pessoal do salto,
os saltos ornamentais. Então, há uma distorção na essência, né, do que acontece. E isso causa problema. Agora, participações assim como a da Joana Maranhão são poucas. Então, por isso que tem que ter esse apoio, né, para que isso venha à tona. No meio do futebol, os clubes reclamam...
Teve a questão do bom senso. Bom senso não resolveu nada?
Não resolveu nada. Né? E os próprios clubes, na hora de votar,
também
acabam se omitindo e permitindo que essas manobras sejam feitas. Esse caso da CBF,
qual foi o clube que reclamou? Não foi nenhum também.
Não foi nenhum também. Dizem,
aí vem dizer que não foram convidados.
Pois é,
mas deveriam reclamar.
Deveriam reclamar. Então não houve nenhuma reclamação nesse sentido. Então vai seguir dessa forma, né, e sempre com essas manobras que visam não só beneficiar os clubes, mas visam beneficiar alguns grupos, né, interessados, né, nesse lucro que é esse mundo do futebol.
Valeu, continuamos por aqui, tivemos que começar logicamente o programa, porque é um No Mundo da Bola, o programa não é só de futebol, se fala de todos os outros esportes. 5:30.
Nacional Jornalismo.
Vamos com a Fabiana Sampaio, a Joana Moscatelli, que está conosco, Departamento de Jornalismo Sempre em Ação. Joana Moscatelli, boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. O ex-vice-presidente do Flamengo, Flávio Godinho, pode deixar o complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, a qualquer momento para cumprir prisão domiciliar. O juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, já autorizou a soltura de Godinho, mas a Secretaria de Administração Penitenciária informou que ainda não recebeu o documento oficial. A decisão de soltar Flávio Godinho foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Godinho foi preso preventivamente na Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele era braço direito do empresário Ike Batista, preso acusado de envolvimento em um dos esquemas de lavagem de dinheiro de propina no governo Sérgio Cabral. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli, conosco aí, Departamento de Jornalismo Sempre em Ação. Vamos para o trânsito, Glaucio Araújo, vamos lá, que tem muito trânsito, tem muita movimentação, tem muita gente falando.
É verdade,
vamos lá.
Muita gente falando demais até.
Também acho.
Olha, saída da Transolímpica para a Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, em meia pista, mas ainda sem retenções, Carlos Borges.
Sim.
E Rádio Oeste tem lentidão no sentido centro, trânsito bastante pesado aí no sentido centro. Deixa eu ver o que mais que acontece aqui. Ah, sabe a via do porto lá?
Ah, sim.
Foi liberada, né? Ela teve um acidente lá entre o carro e uma moto, que colidiram no sentido rodoviário, na altura da rua Cordeiro da Graça. A via já foi liberada, mas ainda temos um pouco de lentidão no local. Na Avenida Brasil, um acidente envolvendo dois utilitários e um carro na pista central, no sentido Zona Oeste, na altura de Ramos. Sete Rio também já trabalha no local. Túnel Rebouças, elevado Paulo de Frantem, tráfego intenso com pontos de retenção da Lagoa até a Praça da Bandeira. Então tá tudo meio enroladinho nessa saída do centro, nessa chegada ao centro, nessa tarde de quinta, final de tarde de quinta-feira.
O pessoal tá ligando aqui insistentemente,
querendo pedindo saber do
Roda
Rock
de Samba, do Rock in Rio, mas quer saber de Roda de Samba.
Porque
quem vai à Roda de Samba?
Quem
vai à Roda de Samba, né, Jorge? também vai ao Rock in Rio, ou não?
Claro, não.
Não tem nada a ver com isso.
Mas é democrático, não. Todo mundo é eclético, ninguém precisa você gostar pode, de uma coisa
só. Você pode até ir do acompanhar seu filho.
Quando a coisa é bem feita, é boa, não tem problema nenhum. O problema quando é coisa que não é legal, não tem qualidade. Então você tem o Rock in Rio, que tem muita gente de qualidade, todos são de qualidade praticamente, pode um gostar menos ou outro, né, mais. Mas o importante é a qualidade. E no samba é a mesma coisa.
Com inclusive, certeza. Rock in Rio desse ano, nessa versão 2017, vai ter samba.
Você vê que o Elton John...
Vai ter samba,
o Sérgio viu? Do Boccaccio, que é já passou dos 50, foi. E o Luiz Henrique, que tem
ele
menos...
Ele gosta de ficar entregando de 25, a idade de todo mundo.
Também foi.
Também foi, é.
Então, você vê, do esporte.
Dos 2 aos 80.
Gerações completamente...
Meu querido Carlos Borges, o Rock in Rio anunciou o encontro do samba no festival com Monarco, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Alcione, Roberta Sá, Martinalha e o Criolo.
Vai ser um encontro, rapper, né? Vai ser encontro não no palco principal, ali...
Vai ser no palco Sunset, que é um palco maneiríssimo, que tem vários shows muito legais. Ano passado, quem foi que eu... Ano retrasado, 2015, eu vi o Al Jarreau lá.
É mesmo?
Muito legal, palco muito
Sunset,
bacana.
O aquele que ficava do lado direito.
É, fica palco. Na lateral.
Vi Pepeu Gomes e Baby Consuelo, foi sensacional. Eu vi o Médico também,
nossa,
porque
muito
espaço,
bom.
Porque o espaço agora é bem maior do que era... em frente ao Rio Centro, espaço para o Rock in Rio, ele é muito maior agora, aquele espaço ali.
Porque já duas ou três edições que ele vem sendo ali bem
Eu fui no Parque grande. Olímpico ver as Olimpíadas, e na Paralimpíada também, mas na Olimpíada fui no velódromo, e lá fui visitar. Lá no fundo você tinha um palco e tinha várias empresas
então,
que fizeram propaganda.
Então, para a galera que gosta de samba, viva o samba, noite do dia 15 de setembro no palco Sunset.
Tá certo, então.
É salve o samba, desculpa.
Como é que é o negócio?
Salve o samba.
Então, o que você disse estava errado.
Eu falei que era viva, não é viva, não. É salve.
Tá certo. A gente volta já, 5h35, Vinícius Sampaio. Ah, vamos de Fluminense? Então vamos de Fluminense. Que enrolação, hein? O Fluminense, vamos de Fluminense que enfrenta o Botafogo. Bola rola no domingo. O Fluminense que venceu ontem e venceu bem a equipe do Liverpool do Uruguai pelo placar de 2-0 pela Copa Sul-Americana. E pensa agora nas semifinais da Taça Rio. Maurício Costa e o Fluminense para domingo, hein? Maurício.
Boa tarde, Carlos Borges e amigos do No Mundo da Bola. Fluminense deu um passo importante para passar a próxima fase da Copa Sul-Americana. Derrotou o Liverpool do Uruguai no Maracanã por 2-0, com gols de Henrique Dourado, o ceifador, e também com gol de Richarlison, gol de voleio do Richarlison, fusão, portanto, 2-0. Poderia ter feito mais, viu, Borges? No segundo tempo, o Liverpool teve um jogador expulso aos 5 minutos da segunda etapa. O Fluminense pressionou, mas não tanto assim, a ponto de fazer o terceiro gol e garantir essa passagem, vamos dizer, para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Venceu, não tomou gol, está com a vaga encaminhada, mas vai precisar jogar lá no Uruguai, em Montevideo, e se preocupar, né? Porque se tomar um gol logo no início da partida, aí a situação vai ficar um pouquinho complicada. Fato curioso da partida de ontem, que foi participação dos jogadores de Xerém, né? Lucas Fernandes, Marquinhos Calazans, Pedro, o próprio Léo Pelé, que foi até um pouquinho vaiado ontem, porque errou muitos cruzamentos, mas o jogo também trouxe o retorno do Henrique Dourado, ficou de fora das duas últimas partidas e fez um gol de artilheiro, cruzamento do Wellington, aliás, uma boa jogada do Wellington pela direita, ele cruzou e o Henrique Dourado apareceu por trás, deu um carrinho no ar, uma voadora em cima da bola e bateu com a sola da chuteira na bola, fazendo um gol de artilheiro, um gol de ceifador mesmo. Nesse ano o Henrique Dourado já tem 10 gols pelo Fluminense. Para você ter uma ideia, ano passado, quando ele teve a incumbência de substituir o Fred, ele só fez 2 gols. Sinal de que alguma coisa mudou, né? De 2 gols para 10 gols, é porque realmente tem algo diferente no Fluminense. Aliás, no Fluminense ou com o Henrique Dourado? O próprio Camisa 9 explica.
Nossa equipe esse ano é totalmente diferente. É uma equipe que cria muito. E o Abel arrumou a equipe de uma forma que facilita para nós, que joga como referência no ataque. Eu acredito que foi isso. Não acredito que foi o peso do Fred. É claro que a torcida cobra bastante de qualquer camisa 9 que for atuar hoje no Fluminense. Mas com muito trabalho, nunca deixei de trabalhar. Acho que quem acompanha o dia a dia aí sabe que em meio das críticas eu procuro evoluir também. O atleta tem que ter a cabeça tranquila para isso, para que a cada dia, quando tiver as oportunidades, poder aproveitar. E hoje eu aproveito para falar também que a nossa equipe, quando está bem, o individual aparece. Então, quando o coletivo vai bem, o futebol de cada um aparece.
O Henrique Dourado chegou a ter a posição ameaçada pelo Richarlison quando o Gustavo Scarpa estava no time. O Richarlison estava com a seleção brasileira sub-20, voltou, o Gustavo Scarpa era o titular ao lado do Sornosa e o Henrique Dourado na frente com o Wellington. Depois que o Gustavo Scarpa saiu devido à lesão, o técnico Abel Braga preferiu fazer um trio de ataque com o Richarlison, com o próprio Henrique Dourado e com o Wellington e o Sornosa no meio. A grande dúvida do técnico Abel Braga vai ser, quando o Gustavo Scarpa voltar, quem ele vai tirar, hein, Borges?
Eu passo para o Jorge Ramos. Quem sai? Muita gente falando que vai sair o Douglas ou o Wendel. O garoto Wendel entrou ontem, o Douglas está machucado. Seria isso?
Olha, é uma possibilidade, né?
O Richarlison não pode, né?
É muito difícil.
Porque o Richarlison está jogando bem, né?
É o Richarlison, mas o Douglas está jogando bem. Dentre os três aí, olha, Richarlison, Douglas e o Wendel, eu acho que aquele que, se for por desempenho, né, talvez o Douglas seja o candidato a sair, né, já que o Wendel... Agora, o Wendel é muito jovem, né, então é um jogador que pode ser mais trabalhado, né, tem mais tempo, né, do que o próprio Richard, que também é jovem, também, todos têm praticamente a mesma idade, se a gente imaginar que 19, 20 anos, a diferença é muito pequena. O importante é que o Abel tem na mão, né, jogadores que podem se revezar. Independente de quem sai ou não, no momento o Scarpa está fora, mas o Scarpa vai ter que trabalhar para voltar. Ele não vai entrar de primeira, ficou bom, entra. Não, o Abel vai com calma, vai ver os treinamentos, ver como é que ele está. E a partir daí escolher. O mais importante disso tudo é que há jogadores à disposição e todos podem jogar como titular na equipe do Fluminense. Isso é o mais importante. Elenco, né? E toda a equipe precisa de elenco. O Fluminense está formando um bom elenco.
Sim, o Luiz Ferreira tem detalhes aí de Gustavo Scarpa, é isso?
Gustavo Scarpa e Richarlison. E Douglas também.
Também?
O déficit de 76 milhões do orçamento de 2017, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fluminense na semana passada, comprova que o momento financeiro delicado. Que o Fluminense passa por um momento financeiro bastante delicado, Borges. Sem um patrocínio Master desde 2015, restará ao tricolor vender revelações para diminuir o prejuízo. Entre elas, Gustavo Scarpa, Douglas e Richarlison. A chance até de mais de um ser negociado no meio do ano. O Fluminense tem uma receita pouco maior que 17 milhões em relação à de 2015 e despesas de 125 milhões mais altas. Os números do balanço de 2016 ainda não foram publicados pela Flusão. E o clube tenta se reestruturar financeiramente, mas está difícil. Só com o futebol serão gastos 110 milhões durante toda a temporada, mesmo com a economia de 15 milhões feita com a dispensa de jogadores no início desse ano. Borges.
O Gerson já foi um que já foi embora, né? E agora?
É uma
Gustavo
tendência.
Scarpa ou Richarlison? Eu acho que eu venderia o Richarlison, né?
O Gustavo Scarpa quase saiu.
O Gustavo Scarpa valeria mais a pena, porque a grana
é maior. O Gustavo Scarpa quase foi negociado no princípio do ano, final do ano passado, início desse ano, para o Palmeiras. Acabou não sendo realizado. O problema é que os clubes, de uma forma geral, estão, né, com problemas financeiros grandes e graves até, e que precisam negociar. Não é só o Fluminense, não. Outros clubes também passam por essa situação e negociam seus principais jogadores. O Vasco agora está negociando o Luan, né, que é um jovem, bom zagueiro. Mas por quê? Porque precisa de dinheiro.
Lógico.
Né? Não tem,
precisa
não
botar
tem jeito.
Dinheiro para dentro.
Isso não é novidade, não é a primeira vez. E vai sempre acontecer. Porque no Brasil, o Brasil é um país exportador de jogadores. O Rio de Janeiro, a situação dos clubes grandes, não é igual a dos clubes de São Paulo, é pior. Então há essa possibilidade de negociações entre Rio e São Paulo. E o que está melhor em condições, pelo menos pelas notícias que chegam, é o Flamengo, que está tendo superávit de algum tempo. E tem uma folha imensa de pagamento, grande e aberta. Mas isso não é novidade, ô Bosch.
Valeu, 5h42, vamos fazer um intervalo e voltamos já já. O nosso Vinícius Sampaio do outro lado. Eu daqui, a gente volta daqui a pouquinho com o No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca! Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Voltamos no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, 5h44, você curtindo aqui pela Nacional Rio 1130, mais querida do Brasil. Vamos de trânsito?
Trânsito.
O Jorge Ramos já vai estar no programa Estádio, né, da TV? Que hora você sai, mais ou menos?
Por volta de 7h30.
7h30, olha aí. 7h30.
Olha,
da ponte.
Ponte Rio Niterói.
Que ele não vai de carro, ele vai de...
É barca, hoje estaremos de barca.
Ele não vai pegar trânsito, não, né? Vai. A sorte dele. Olha, Ponte Rio Niterói com retenções aí dos acessos à grande curva, também a saída para Jansen de Melo, tempo de travessia estimado em 22 minutos. Né? O fluxo no sentido minutos. Rio de Janeiro tá tranquilo, tá favorável, como dizem por aí, tempo de travessia normais aí os 13 minutos. No túnel Rebouças, um caminhão enguiçado na primeira galeria do sentido Rio Cumprido, Sete Rios está agindo no local, está atuando no local para poder melhorar o trânsito, que é bastante complicado nesse momento no túnel Rebouças, sentido Rio Cumprido. Borges, tempo virou, hein?
Tempo hoje... Mas já estava na cara, porque estava tava bem aberto, segunda, terça e quarta, estava aquele céu de brigadeiro.
Sim.
E daí hoje já entraram algumas nuvens. Tava
pois
na cara,
mas hoje estavam... Fez bastante também, calor também,
mas já,
né?
Começaram as nuvens.
Mas aí a aproximação de uma frente fria provocou aumento gradativo na nebulosidade na cidade do Rio. Como você disse, as nuvens chegaram. A quinta foi de céu claro, passando a nublado, né? Agora no período da tarde, ainda sem registro de chuva, mas há previsão de chuva, de pancadas de chuva isoladas a partir agora do final da tarde e também durante a madrugada, né? A sexta-feira promete ser de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada. É, alguns internautas dizem que já está chovendo em Belfor Roxo.
Tá certo. Ô, Jorge, só um detalhe aqui, rápido, do trânsito. Porque, o que você acha que é a solução da ponte Rio-Niterói? Muitos anos atrás, não sei, eu morava até para aquele lado lá, diziam que tinham que duplicar ou fazer que nem no Japão. Botar um metrô na lateral. Qual é a solução para que não haja 9 minutos de excesso? Porque é 13 minutos normalmente, levando 22.
Na verdade, é uma quantidade muito grande de carros. E o transporte público, ele não consegue absorver essa quantidade de pessoas que se deslocam nesses horários. Então,
e aquela bifurcação para entrar em Niterói também para São Gonçalo.
Fora isso, né? Que fica estrangulado com a quantidade de veículos. O ideal seria que tivesse ali um pré-metrô, né, que fizesse também esse transporte de massa junto com as barcas e que as barcas também tivessem ligações com outros pontos dentro da Baía de Guanabara, como São Gonçalo, por exemplo, que é uma cidade que tem uma população muito grande e que se desloca muito para o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é o problema do transporte de massa, né? A verdade é essa, né? E nesses horários o trânsito fica assim.
Podiam abaixar o preço do catamarã, né? Que catamarã é um espetáculo.
O catamarã, né? É super legal. Tem o catamarã social, que é o que faz a ligação entre a Praça Araribóia e a Praça 15, e tem o catamarã que faz a ligação entre a Praça 15 e Charitas. Esse aí é uma tarifa diferenciada, altíssima, R$16 e alguns centavos.
Agora, tu acha que só porque a pessoa mora em Charitas ela tem dinheiro para pagar mais caro?
Claro,
né?
Que não, mas isso aí é uma jogada, né, entre empresários e governo, que precisa ser vista.
Valeu, 5h48. É o Flamengo que enfrenta o Vasco, 6h30 desse sábado. Ricardo Mazzella vai dar um recado, o Jorge Ramos vai comentar e o Rafael Monteiro está nas reportagens. Luiz Ferreira e Flamengo.
Olha, Borges, cenas lamentáveis novamente. A série de desavenças entre Flamengo e Botafogo ganhou mais um capítulo. Motivo? A cratera vista entre os setores norte e leste da Arena da Ilha do Governador, que já está sendo chamada de Ilha da Nação, e os mais empolgados chamam de La Bombonilha. Mas tudo bem. Em uma rede social, o vice-presidente de administração do Mengão, Rafael Straut, acusou o Botafogo, antigo inquilino do estádio, de desonestidade por saber da necessidade de obras na tubulação atrás de um dos gols antes mesmo de devolver o estádio. As declarações não caíram nada bem, General Severiano, como já era de se esperar. O Flamengo diz o seguinte: o diretor de novos negócios do clube, Marcelo Frazão, ele minimizou o problema da tubulação e disse que a principal razão do atraso na liberação da Arena da Ilha do Governador, da Ilha da Nação, se devia à instalação das torres de iluminação. Depois do jornal Folha de São Paulo publicar uma reportagem sobre o atraso da obra, em virtude dessa cratera da tubulação, o Flamengo divulgou uma nota e informou que o problema da... que informou que, abre aspas, o problema da tubulação no estádio Luso-Brasileiro é antigo e público desde outubro do ano passado, quando era administrado pelo Botafogo. Ao assumir o estádio, o Flamengo tomou todos os cuidados, incluindo nas diversas alterações que fez no projeto, o desvio e reconstrução da tubulação em questão para total segurança do espaço. O presidente Eduardo Bandeira de Mello afirmou que o fato da nova arquibancada ser maior do que a anterior feita pelo Botafogo não influi na intervenção que precisou ser feita, nessa obra que precisou ser realizada. Bandeira também afirmou que o trabalho feito pelo clube alvinegro não era de qualidade. E só pior, hein? E que teve que ser refeito quando o solo cedeu. A gente procurou a... falar com a assessoria do Flamengo, entrar em contato com o presidente do Flamengo sobre os estudos preliminares e só se constataram esse problema, mas ainda está em estudo. O que, que o Botafogo diz? O Botafogo negociava com a Portuguesa a renovação do contrato por mais 2 anos, até 2018. A Portuguesa cobrava R$200 mil por mês de aluguel. O Botafogo fez um orçamento para fazer a obra que o Flamengo está fazendo agora e constatou que precisaria gastar R$5 milhões. Tentou negociar da Portuguesa da seguinte forma: custeava a obra e baixava o aluguel para R$50 mil, mas não houve acordo. Quando estava construindo a arena, o Botafogo encomendou um estudo de solo. O laudo apontou que se a arquibancada da ala tivesse capacidade para até 6 mil pessoas, a obra não precisaria ser feita, como o Flamengo está fazendo agora. O clube instalou uma espécie de tubos de concreto em 3 pontos para a proteção da rede de esgoto e escoamento de águas pluviais. Agora nós temos as farpas virtuais. O vice-administração do Flamengo acusou o Botafogo publicamente. Disse no seu Twitter, na sua conta pessoal: o Botafogo sabia do problema. Nós soubemos em fevereiro, daí em diante estamos tomando todas as medidas para resolver. Coisa que eles não fizeram. Quem é responsável e honesto resolve o problema. Quem é irresponsável e desonesto esconde. Não resolve e lida com coisa séria fazendo graça. Carlos Eduardo Pereira respondeu: pedi que ao nosso vice jurídico, Domingos Fleury, que avaliasse as declarações no mínimo irresponsáveis. Espero que sejam opiniões pessoais e que não reflitam as opiniões do Flamengo e Portuguesa. Estamos avaliando providências jurídicas quanto a essa pessoa. Aí a grande pergunta que o torcedor do Flamengo está fazendo: quando que a Ilha da Nação vai ficar pronta, Borges?
É, tem esse problema aqui, a gente vê até na imagem.
Eu tenho a resposta.
Do Globo. Quando vai ser?
O presidente do Flamengo afirmou que finalmente a obra da Ilha do Governador vai estar pronta no final deste mês de abril. Anteriormente, o clube chegou a falar em 60 dias para a conclusão das obras, começando em janeiro. Ou seja, nada de estádio e muita confusão, Borges.
Para utilização no Campeonato Brasileiro. Eu espero, Jorge, que isso aí não vá, porque nós vamos ter um confronto Flamengo e Botafogo nas semifinais do campeonato.
É verdade.
Que isso não extrapole para o torcedor essas farpas, porque já aconteceu problemas com o torcedor do Botafogo naquela briga do Flamengo e Botafogo. Espero, né?
Espero que sim. Inclusive, essa confusão deu até na suspensão da torcida jovem do Flamengo, né?
Isso.
Que está fora dos estádios por causa justamente da morte do torcedor do Botafogo. Olha, eu não sei assim detalhes, eu ouvi a matéria. Eu acho que se você vai arrendar um local,
você tem que fazer o levantamento desse local, das suas pendências, necessidades. E depois que você faz esse arrendamento, aí você acusa o outro clube de não ter informado, isso eu acho um pouco estranho, porque se você entra num apartamento, aluga um apartamento, você faz uma vistoria, isso tudo é colocado em contrato, aprovado pelas duas partes. Então eu acho estranho que depois que o Flamengo assumiu, agora a culpa é do Botafogo. Bom, o Botafogo escondeu. Como escondeu? Né? Isso é uma coisa que, difícil esconder, né? Um buraco daquele tamanho.
Porque o Flamengo está fazendo uma coisa completamente diferente do Botafogo. Era provisório.
E aumentou, era provisório e também o Flamengo aumentou a capacidade. Então, uma coisa que o Botafogo vai se defender, né, disso, dessa acusação, que o Flamengo, através de um dirigente, fez uma acusação ao Botafogo. Agora, se consta, né, o figurino, né, consta que quando você vai assumir um lugar, que você faça uma vistoria do lugar que você está assumindo para saber o que tem de problema, o que você vai precisar, orçamento que você vai precisar para consertar tudo aquilo, né? E se precisar da intermediação do clube que passou, do clube que é, no caso da Portuguesa, que é o dono do estádio, isso seja negociado. Agora, depois que assume, passa um tempão. Agora, o Botafogo escondeu um vazamento. Isso eu acho um pouco assim, botar a culpa... Sem ter razão, né? Parece, né?
E essas farpas não adiantam nada, levam e saem do nível de diretoria, de presidência, e vai para torcedor. Aí o torcedor acha que o Flamengo está contra o Botafogo, que o Botafogo está contra o Flamengo, vice-versa.
O que isso é que é o mais perigoso, né, Borges? Que possa ultrapassar os
limites. Temos um compromisso aí.
Da direção.
Dia 23 teremos um compromisso entre Flamengo e Botafogo. Certo, 5h55.
Momento Estádio.
Com Astrid Nick.
Astrid Nick. O Comitê Olímpico Internacional retirou nesta quarta-feira as medalhas de dois lutadores e uma atleta do levantamento de peso após a reanálise das amostras de Pequim 2008 e Londres 2012. Os esportistas testaram positivo para esteroide anabolizantes. Na luta livre, o campeão uzbek Artur Tayamazov e o ucraniano Vasil Fedorovshin, medalha de prata e ouro na categoria até 60 quilos, terão que devolver suas medalhas. No levantamento de peso, a russa Svetlana Tazurakaeva, medalhista de prata em Londres 2012, também devolverá sua medalha. Com a desclassificação, a canadense Christine Girard, terceira colocada, ficará com o ouro na categoria até 63 quilos, já que a campeã da prova, a cazaque Maia Maneza, também foi desclassificada no ano passado por doping. O pódio deve ser completado pela búlgara Milka Maneva e a mexicana Luz Acosta. Até o momento, 65 sanções foram impostas aos atletas de Pequim 2008, com 40 delas envolvendo medalhistas. Em Londres 2012, são 45 sanções, sendo 20 medalhistas, incluindo os 4 russos investigados como resultado do relatório McLaren.
Valeu, Astrid Nick, 5h57. Botafogo enfrenta o Fluminense no domingo, 16h. Estarei lá ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, do Rodrigo Ricardo. Rafael Monteiro e o Fogão.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Carlos Borges. E aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. No treinamento pela manhã no estádio Nilton Santos, a grande novidade foi a presença do lateral direito Maicon, ex-seleção brasileira. O jogador tem no currículo as Copas do Mundo de 2010 e 2014. Desde julho do ano passado, quando deixou Roma da Itália, está sem clube. Sendo assim, o jogador entrou num acordo com o Botafogo e vai trabalhar a parte física enquanto não assina contrato com o novo clube. E o zagueiro Emerson Silva fala sobre o novo companheiro de treinamento.
O Mike é um cara que a gente acompanhou, né? Uma carreira vitoriosa, um excelente profissional. E é aquilo, né? Ele pediu para vir manter a forma física dele aqui. E o Botafogo, como sempre, acolheu, né? Acolheu da melhor maneira possível. Isso, nós temos os jogadores, né? Da posição também, né? Temos o Luiz voltando, temos o Jonas machucou, o Marcinho agora, né? Mas é aquilo, né? A gente sempre acolheu super bem todos os jogadores que chegaram, e com o Maicon não vai ser diferente se ele chegar a ser contratado pelo Botafogo. Mas é aquilo, né? A gente fica na torcida também, porque é sempre bom trabalhar com um cara vitorioso.
E este novo clube pode ser o próprio Botafogo, ainda mais pela fase da lateral direita do clube, que não é nada boa. Luiz Ricardo, Jonas, Marcinho estão no departamento médico, além do zagueiro Marcelo, que vinha sendo improvisado na posição. Lembrando que em 2015, quando o clube disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro abriu as portas para o meia Daniel Carvalho se recuperar. Após atingir a forma física esperada, o clube fechou o contrato com o jogador. Por isso, a grande expectativa para o jogador de 35 anos ser o novo reforço do clube para este brasileiro. Valeu, Borges!
Valeu, meu querido Rafael Monteiro. Algum detalhe aí do Botafogo, Jorge?
Não, essa questão da lateral direita do Botafogo, né, parece coisa sobrenatural mesmo, porque vários jogadores acabam se machucando, né, e o Botafogo improvisando na lateral. Essa possibilidade do Maicon, né, é um jogador muito bom, né, acima de grandes jogadores.
Jogador de seleção, né?
Tem 35 anos, mas hoje a idade, a gente tem vários jogadores acima de 35 anos jogando em bom nível, né? Então é uma boa pedida.
São 6 horas em ponto, vem aí o jornalismo.
Nacional Jornalismo.
Com Fabiana Sampaio. Boa noite para você, Fabiana Sampaio.
Boa noite, Borges. O governador Luiz Fernando Pezão prestou depoimento agora à tarde na 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Pezão depois como testemunha de defesa de Sérgio Cabral no processo em que o ex-governador é acusado de ter recebido propina de R$2.700.000 por contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Perge, da Petrobras. O depoimento durou menos de 10 minutos e foi feito por videoconferência para o juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná. Na saída, o governador disse que a acusação envolvendo Comperj é uma grande mentira. Segundo Pezão, o juiz Moro não chegou a fazer perguntas a ele, apenas os advogados de Cabral e o procurador do Ministério Público Federal fizeram questionamentos. O governador também se defendeu da recente acusação feita pelo filho do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes Neto, de que ele teria recebido cerca de R$900.000 em pagamentos de despesas pessoais. O governador afirmou que vai processar o Jonas Lopes Neto pela acusação, que, segundo ele, também seria uma mentira deslavada. Borges.
Valeu, Fabiana Sampaio. O jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. E tem trânsito. Eu tô querendo ir pela Zona Sul para casa. Posso?
Não, você pode ir. O que tá ruim é para vir para o centro do Rio,
pra
Borges.
Vir? Então
informações aí do Centro de Operações Rio. Um caminhão enguiçado fecha parcialmente o elevado Paulo de Frantem no sentido centro. Reflexos no Rebouças, na Lagoa e na estrada Lagoa Barra. Ou seja, o pessoal que deixa a Zona Sul rumo casa, né? Que passa
linha,
pelo
linha
centro.
Linha vermelha, né? Para pegar a linha
exatamente.
Vermelha ali na sequência.
Vai levar um tempinho, porque tá tudo muito ruim, muito enrolado o trânsito ali no local, né? Como eu disse, congestionamento da Lagoa até a Praça da Bandeira. A opção é o túnel Santa Bárbara, que tem um trânsito bem melhor. No entorno da Lagoa, né? Por conta aí desse trelelê com esse caminhão, há retenções ao longo da Avenida Borges de Medeiros, também Avenida Epitácio Pessoa, desde o corte do Cantagalo no sentido Rebouças. E o Borges, a Portela armou uma coletiva, né, para dar uma declaração sobre a decisão da Liesa de dividir o título do Carnaval 2017 com a Mocidade Independente de Padre Miguel. Então, a Portela diz que vai recorrer da divisão do título no Carnaval. Né? Uma entrevista coletiva foi realizada hoje na cidade do Samba. A Portela anunciou que a agremiação vai recorrer dessa decisão de dividir o título do Carnaval com a Mocidade. Ontem à noite, os dirigentes das agremiações se reuniram numa sessão plenária para debater esse assunto. 7 escolas votaram pelo título compartilhado entre as escolas de Madureira e Padre Miguel. E foi uma reunião que demorou bastante. O pessoal na internet estava até zoando, dizendo que parecia eleição do Papa, né, na época, né? Tá certo, Borges?
Tá certo. Trelelê. Trelelê é antigo, né?
Trelelê.
Esse é um verdadeiro trelelê.
Trelelê é uma expressão usada, né, numa confusão, né?
Não é do tempo dela, não.
Não, mas o carnaval sempre dá trelelê, sempre tem uma confusão. Mas é, mas... A gente não usa uma palavra mais vulgar, a gente usa o trelelê.
Esse carnaval foi uma confusão.
Confusão só, geral, muitos acidentes na avenida. Né? Teve esse problema agora relacionado com esse jurado, agora a divisão do título. Realmente um campeonato tumultuado e, infelizmente, né, manchado aí. Porque a Portela há muitos anos que não era campeã. É. E quando é, tem esse problema. E agora a decisão da Liga em dividir o título. Isso vai dar o que falar por muito tempo.
E viva o Aladim.
E viva o Aladim, né, que voou no seu
tapete.
O Aladim
que voou no tapete no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, minha escola de coração.
É, daqui a pouco você voa pelos céus do Rio de Janeiro para saber se está chovendo aonde. 6:03. Baixo da cama, Luiz Ferreira.
Olha, Borges, muito vascaíno, muito torcedor, Cruz Maltino, que interage com a gente aqui nas nossas redes. Está lamentando a saída do Luan. De fato, bom zagueiro, revelado pelo Vasco da Gama, vinha sendo titular, foi campeão olímpico com a seleção brasileira ano passado, era reserva, mas foi campeão olímpico. O Luan saiu para o Palmeiras, vendido por 10 milhões de reais, já posou com a camisa do clube, inclusive postou a foto, foi publicada nas redes sociais do Palmeiras, o Palmeiras anunciando o Luan como novo reforço. A gente trazia aqui informação no programa do Mundo da Bola ontem, com o Ricardo Mazzello e o Valdir Luiz, de que o Palmeiras estava à cata de zagueiros, porque o Yerry Mina está na mira do Barcelona e o Vitor Hugo também está na mira de estar recebendo sondagem de clubes europeus. Então o Palmeiras precisava já repor o seu elenco antes que perdesse, não tem que correr atrás aí de um zagueiro, coisa que o Vasco vai ter que fazer agora. O Vasco tem apenas 3 zagueiros no seu elenco: o Jomar, o Rafael Marques e o Rodrigo. Ele pode improvisar o Julio dos Santos, o técnico Milton Mendes, ou pode trazer um garoto da base. Certo é que o Euriquinho confirmou que o Vasco está tentando trazer novamente o Anderson Martins. Ele que joga no Al Jaish do Catar. A ideia é tentar a liberação do jogador no mês de maio. Mas a negociação é complicada e o Euriquinho já colocou que não vai fazer loucuras para trazer o Anderson Martins, que vai avaliar bem o negócio e que vai tentar, se não for o Anderson Martins, será um novo zagueiro. Pode ser alguém da base, improvisar o Julio dos Santos ou trazer um outro jogador. Cartas para a redação, Borges.
É informação que ele estaria até machucado, não tem jogado no seu clube, né, o Anderson Martins. Mas é uma solução, Jorge?
Eu acho que sim, né, para acabar de vez, né, com isso, que inclusive isso está gerando até um problema maior do que já é por si só, né, que foi essa situação toda que envolve o Internacional, a sua queda e tal. E agora vamos ver o que, que daqui para frente vai surgir. Mas acho que essa solução talvez seja a melhor entre todas aí.
Tá, falando aqui do Internacional, só lembrando que após corte arbitral do Sport negar a análise da apelação colorada e decidir que não tem competência para analisar a matéria no caso Vitor Ramos, o Inter segue envolvido no inquérito da suposta falsificação de documentos utilizados. Nessa quinta, o clube gaúcho sofreu 2 derrotas no Pleno Superior do Tribunal de Justiça Desportiva. Horas depois da resposta do órgão suíço, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva indeferiu os pedidos do jurídico colorado em extinguir o inquérito e mudar o relator da investigação. O Departamento Jurídico do Inter alegou que o prazo de 15 dias para a formulação do inquérito foi excedido e também disse que não teve vista do mesmo. Mas com a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por 6-0, o inquérito seguirá sendo presidido pelo auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva. E o Vitor Ramos, inclusive, está indo para a Chapecoense, é isso?
É isso mesmo, Borges.
É o caso do Vitor Ramos, isso, né?
E ele está indo para
a acabando indo para a Chapecoense.
Ele chega a Chapecó Recopa, amanhã, né? Vai passar por exames médicos e, se aprovado, vai assinar
Recopa
com o clube catarinense.
E na Libertadores, né?
Também.
Chega por empréstimo até o fim do ano.
Agora, só um detalhe. O Anderson Martins, uma boa para o lugar do Luan?
Uma boa. É um bom zagueiro, né? Por onde passou, sempre fez, pelo menos, bons trabalhos. E é uma forma de, né, conseguir suprir ali com a saída do Luan, que é um excelente zagueiro, né?
Mas que promete voltar ao Vasco da Gama. Ele
foi essa história a gente conhece, né?
6:08. Volto já.
Love. Adelson Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de meia-noite às três da manhã.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Valeu, 6 horas e 9 minutos, 6 e 9. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, na mais querida do Brasil, nessa reta final até as 6 e meia. Nós vamos com as notícias, 6 e 9.
Trânsito.
Já melhorou, pessoal, para pegar a linha vermelha via...
Nada, o caminhão Rebouças? Continua enguiçado lá e continua tudo tumultuado, né? Ali no elevado de Paulo de Frontem. Mas o que eu estou vendo aqui é uma outra notícia ligada àquelas coisas que a gente estava falando do carnaval. Porque a Mocidade Independente de Padre Miguel decidiu abrir mão do prêmio em dinheiro como escola campeã do carnaval carioca,
mas
né?
O título,
diz que
não.
Escola, o dinheiro ela não quer, não. Mas o título ela quer dividir mesmo. Aí vai acontecer isso, né? Que a Portela quer recorrer, não quer dividir, não quer, não quer, não quer. Mas o dinheiro
não
já
quero,
foi...
Não quero, não quero, não quero, não quero.
O dinheiro já recebeu. Agora, trânsito é isso, Borges. Continua ruim, né? Ali no túnel Rebouças. Melhor opção continua sendo o túnel Santa Bárbara, que está com o trânsito mais tranquilo no momento. E chuva a caminho, você me perguntou
a
sobre chuva.
De Niterói e São Gonçalo.
Olha, não sei, mas não tem registro nenhum ainda de chuva na cidade.
Só aqui baixada, né?
No Rio de Janeiro. Só os internautas que estavam dando conta de que havia... começou a pingar lá em Belfor Roxo. Olha,
os
a rua...
pingos das Lucas.
É, aqueles que vocês gostam.
Quem gosta disso é o Valdir.
Rua Professor Gabizo, entre Barão de Itapajipe e Rua Doc Lobo, completamente parada no momento, ainda não se sabe o motivo, tá certo, Borges?
Valeu, 6:11. E o Fluminense vem aí, o Flusão, Maurício Costa, traz mais aí do Tricolor das Laranjeiras.
Olha, Borges, no primeiro bloco falei da vitória do Fluminense sobre o Liverpool, sobre o Henrique Dourado e também sobre os moleques de Xerém, né? Lucas Fernandes, Pedro, Marquinhos Calazans, o Léo Pelé, todos eles entraram, deram um novo ritmo pro Fluminense, o Léo já titular desde o início da temporada, e os outros deram um novo ritmo pro Tricolor na partida contra o Liverpool ontem no segundo tempo. Se a gente lembra que o Fluminense enfrenta o Botafogo no fim de semana, semifinal da Taça Rio, domingo, 4 horas da tarde no estádio Nilton Santos, e há sempre aquela pergunta, o Fluminense vai com o time titular, vai com o time reserva, vai utilizar esses jogadores da base, de Xerém, jogadores mais novos? O técnico Abel Braga respondeu sobre isso, até fez um jogo duro no início, mas no final ele acabou revelando com que time o Fluminense vai jogar a partida contra o Botafogo.
Sobre
o
Botafogo, não sei. Todo mundo está falando, né? A gente vai jogar para não definir nada. Porque aqui é a final do campeonato, já está definido. Então o Botafogo tem o Fluminense na frente, o Fluminense tem o Botafogo na frente. Mas lá fora, lá onde o que vale mesmo, já está definido, que é Flamengo, Botafogo e nós e Vasco. Não sei. Vou pensar. A ideologia tem muito a ver com isso. Mas a minha ideia não é botar o time, não. Até o presidente me deu essa ideia também. É o time que colocou contra o Flamengo. De repente, algumas mudanças, vamos ver.
Tá, então, poderíamos ter um clássico de reservas entre Botafogo e Fluminense domingo no estádio Nilton Santos e a chance para esses jogadores aparecerem um pouco mais, né, Abel Braga? Esses moleques de Xerém?
É bom, cara. O fez um grande jogo. Não foi muito feliz, realmente, no último passe. O jogo passado dele foi excepcional. Um dos jogadores mais rápidos do mundo, que é o tal do BR. Hoje... cruzamento ali, a coisa não aconteceu, mas é bom a gente ter jogadores que pode contar. O que não me falta nesse time é jogador de lado. Ainda tem o Marco Júnior, ainda tem o Maranhão, tem o Alessandro, tem o Calazans, o Wellington, o Richardson. Vamos ver o que a gente vai fazer para domingo. Agora, é legal porque são parâmetros para frente, né? Vamos ver o que vai acontecer.
É isso, Borges. O Fluminense treinou hoje à tarde no CT Pedro Antônio, mas um treino fechado, sem janela para a imprensa. Ó, não quer dizer nada não, mas o Fluminense está ligadinho também nesse jogo contra o Botafogo, hein, Borges?
É, mas vai botar o time, nós estávamos até comentando no bate-bola, Jorge, que Flamengo e Vasco vão jogar com o time, praticamente times principais, né? O Flamengo pode ser até que...
Vasco certamente, né?
Vasco certamente. O Flamengo pode ser um ou dois ali, mas Botafogo e Fluminense prometem jogar com times bem mistos.
É, o Fluminense já tem assegurada por pontos a vantagem no Campeonato Carioca. Né? É. O Botafogo também já está na...
Botafogo porque viaja a terça.
É, e já está na fase final também, né? Segurado.
Como está então, tendo muita contusão,
é melhor não abusar.
Não perder jogador.
Então é isso. Na realidade, fica a decisão da Taça Rio esvaziada diante da proximidade da decisão do Campeonato Carioca. Foi uma fórmula que realmente não deu certo.
6:14. E o Vasco, hein, Luiz Ferreira?
O Vasco, Borges, ele entrou já com um pedido de efeito suspensivo para tentar reduzir a punição imposta ao Luiz Fabiano. A gente lembra ao torcedor, aqui o torcedor ligadinho aqui na Rádio Nacional, que o Luiz Fabiano ele foi suspenso por 4 partidas depois daquela umbigada dada no Luiz Antônio Silva Santos.
Ele foi o pedido de efeito suspensivo já foi julgado?
Não. Aí eu vou explicar para o ouvinte o que vai acontecer. O Luiz Fabiano já está fora da semifinal contra o Flamengo no sábado.
Não daria tempo.
Não, né? É que questão de dar tempo. Não? Ele precisa cumprir pelo menos metade dessa partida, metade da punição, perdão.
É, eram 4.
Eram 4, vai cumprir 2, para o efeito suspensivo ser julgado. E ainda assim, eu acho que não haveria tempo hábil para o efeito suspensivo ser julgado, ter o mérito julgado. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da boa vontade dos caras.
O efeito suspensivo aparece até dentro do vestiário.
Parece, né? Várias vezes. Fica tudo pronto ali para ele entrar, né?
Sobre o Luiz Fabiano, o que acontece? A tendência é que o substituto do Fabuloso seja o atacante Thales. Ele que até vinha fazendo, tinha tendo um bom início de temporada pelo Vasco. Só que o Thales também tem um problema de lesão. Já ficou afastado da última partida do Vasco. Quem pode sobrar para quem? Muriqui.
Muriqui, né?
Muriqui enfrentando o Flamengo. Nesse momento, o goleiro Martin Silva fala em São Januário e um dos assuntos, mais uma vez, é a saída do jogador Luan. Coloca que é uma perda irreparável, mas que a diretoria do Vasco vai correr atrás para pegar um substituto para o zagueirão Borges.
Você tem o Muriqui e o Ederson, mas o Ederson está meio acima do peso, né?
E o Muriqui
entrou a última partida.
O Muriqui não tem feito boas apresentações, né? O Muriqui está muito abaixo, aquém daquele Muriqui que
Mas o Vasco perde esse jogador de referência no ataque, né?
Perde completamente, né? Porque o Ederson até é um jogador que é mais referência. Não é um Luiz Fabiano, não joga como o Luiz Fabiano, mas é um jogador que se desloca, que faz presença na área, tem velocidade. Agora, o problema também do Luiz Fabiano, até o momento não readquiriu sua forma.
Também não.
Então,
ele estava sem jogar desde outubro.
Está aguardando os gols para as finais.
Ah, pois é, isso é a expectativa que cria, né?
Estava sem jogar desde outubro. A gente sabe que o futebol chinês não é lá muito parâmetro para você colocar. Poucos jogadores conseguem se manter jogando em alto nível. 2 exemplos. O Paulinho e o Renato Augusto estão jogando bem pela seleção brasileira. Só que o Luiz Fabiano vem de um time que não era do primeiro escalão do futebol chinês. Isso ainda complica mais.
É impressionante como ele está fora de forma. Ele é muito fora de forma.
Tem do jogo do Vasco, o último que eu fiz foi Vasco e Botafogo. Foi Vasco e Botafogo? Não. O que ele chegou sozinho na grande área, ele perdeu pro... Foi Vasco e Nova Iguaçu.
É esse último jogo.
Uma das últimas jogadas dele, praticamente já depois dos 40 minutos do segundo tempo, ele chegou na frente do zagueiro,
conseguiu chegar e tomar a bola. Né?
Isso visivelmente.
É visivelmente fora de forma.
Tá certo, então. São 6:18.
Olha aí, o timaço nacional!
E o presidente da CONCACAF, Vitor Montaguinha, afirmou que México, Estados Unidos e Canadá vão formalizar uma candidatura conjunta para organizar a Copa do Mundo 2026. México, Estados Unidos e Canadá. A competição será a primeira com a nova proposta da FIFA de aumentar o número de seleções participantes para 48. A ideia da confederação é organizar pela quarta vez o Mundial. México foi sede de 70 em 86, enquanto os Estados Unidos organizaram em 94. O Brasil ganhou 70 em 94 e a Argentina levou o caneco em 86. É uma boa, hein?
É uma
quando
boa.
Eles organizam as coisas, dá grana.
São bons de organização. Resta saber se o presidente Donald Trump vai estar... Integrado, com o México, né? Porque ele tem problemas relacionados ao México, né?
E os vistos agora norte-americanos vão ser mais rigorosos.
Rígidos.
Mais rígidos, né? 6:19, jornalismo.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo em ação, sempre boa noite para você, Nana Poça.
Olá, Borges. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado Jorge Pisciani, do PMDB, vai operar nesta terça-feira para a retirada de um tumor na bexiga. De acordo com o comunicado enviado pela assessoria da casa, o médico do deputado, o oncologista Luiz Carlos Vilas Boas, acredita que será uma cirurgia relativamente simples através de ajuda de vídeo, com duração estimada de 4 horas. O deputado vai se licenciar do cargo na própria terça-feira. O tempo de recuperação e da licença somente será definido após a biópsia do tumor de mais ou menos 15 milímetros que será retirado. Em 2010, o parlamentar teve um câncer na bexiga e foi curado. Isso acontece na semana passada. Pisciani foi citado em delação premiada do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jona Lopes. O Ministério Público investiga o pagamento de propina para os conselheiros do tribunal. Na tribuna, na semana passada, Pisciani negou qualquer irregularidade e criticou o delator Jonas Lopes. Borges, com você.
Valeu, Nana Poça, são 6:20. Luiz Ferreira.
Borges, uma última informação que chega do Vasco. O lateral esquerdo Douglas Lima, que disputou o Campeonato Carioca pelo Madureira e responsável pela lesão que tirou Gustavo Scarpa desde as semifinais da Taça Guanabara, foi oferecido ao Vasco. A diretoria está analisando essa proposta.
É o momento dos times cariocas, os grandes times, para o Campeonato Brasileiro, para as competições do segundo semestre, pegar esse pessoal que disputou o campeonato estadual, né?
É, nessa hora que faz ser a peneira, aqueles que se destacaram começam a ser olhados e podem integrar o elenco, né, dos clubes chamados grandes, né? O Vasco na lateral esquerda tem ali o Guilherme, né? Que é um jogador que precisa ter uma sombra
Henrique.
Também.
O Henrique Alan Cardoso.
Henrique, né? Guilherme, eu confundi.
O garoto também. É. E tem o Alan.
O Alan. Então,
Alan Cardoso mas dava até como titular.
São jogadores que não se firmaram ainda, né? Talvez a chegada do Douglas possa contribuir com o Vasco, mas não é um grande destaque também.
Glaucio Araújo.
Olha, Borges, trânsito bastante impactado, né? Por conta daquele caminhão que está ocupando...
Depois do trelelê, como é que é o negócio?
Impactado.
Estou, né, estupefato.
Por conta do caminhão enguiçado, ocupando uma faixa do elevado Paulo de Frantem, no sentido Praça da Bandeira, e está tudo parado, né? Elevado Paulo de Frantem, sentido Praça da Bandeira, Túnel Rebouças, sentido Rio Comprido, Avenida Borges de Medeiros, ao longo do sentido Túnel Rebouças, Avenida Epitácio Pessoa, sentido Túnel Rebouças, desde a altura do corte do Cantagalo, Rua Jardim Botânico, sentido Maitá, desde a altura do Parque Lage, Rua Mário Ribeiro, sentido Lagoa, Praça Sibélios, sentido Lagoa, túneis Zuzu Ângelo e Acústico, sentido Gávea, Autoestrada Lagoa Barra, sentido Lagoa, desde a altura da Rocinha, Rua Maitá, sentido Jardim Botânico, Rua São Clemente, Rua Visconde da Silva, Rua Mena Barreto, Rua Professor Álvaro Ramos, Praia de Botafogo, sentido Copacabana, Rua Pinheiro Machado, sentido Aterro.
Está tudo empipinado?
Está tudo empipinado porque deu um nó, né? Deu um nó, então ficou tudo assim. Olha, os motoristas que saem da Barra em direção à Zona Norte devem optar pelo Alto da Boa Vista, Estrada Grajaú-Jacarepaguá e Linha Amarela, que nesse momento tem boa movimentação. Aqueles que seguem da Zona Sul para o Centro e Zona Norte devem optar pelo Túnel Santa Bárbara ou pelo Aterro do Flamengo, que tem tráfego intenso, mas não tem retenções nesse momento. São as últimas informações aí do Centro de Operações Rio. E a Ecoponte também está compartilhando que as retenções nos acessos a Niterói são por causa dos congestionamentos nas vias da cidade. devido ao excesso de veículos. Tempo de travessia para Niterói, 22 minutos, com retenção do Mocanguê à Praça do Pedágio e nas saídas para Feliciano, Sodré e Jansen de Melo. Eu acho que eles se referem à volta, né? A volta deve estar um pouquinho mais impactada, complicado. Acabou de ser removido.
O quê?
O caminhão. Gente, olha, então quase uma hora para remover esse caminhão, né? Mas a partir de agora a tendência é que o trânsito melhore, porque o caminhão acabou de ser removido. Foi a informação de agora do Centro de Operações Rio, tá, Borges?
Tá certo, 6h23.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
A FIBA inovou anunciando nesta quarta-feira que três países serão as sedes da Copa América de Basquete, que acontecerá entre os dias 25 de agosto e 3 de setembro. A competição, que aumentou o número de seleções de 10 para 12, será disputada em Bahia Blanca e Córdoba, na Argentina, Medellín, na Colômbia e Montevideo, no Uruguai. Cada grupo terá sede em um país. O grupo A será na Colômbia, o B na Argentina e o C no Uruguai. A fase final será na Argentina, com o campeão de cada quadrangular e a Argentina, que é a anfitriã das finais. Até o momento estão definidas 11 das 12 seleções. A Argentina, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, o campeão olímpico não fica mais garantido no Mundial seguinte. Ilhas Virgens, México, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. O Brasil, que continua suspenso, aguardando decisão da FIBA para poder participar da competição. E se a suspensão continuar, o Chile deverá substituir o Brasil.
Valeu, Astrid Nick. São 6h24. Botafogo destaque aqui na reta final do programa No Mundo da Bola, Rafael Monteiro.
Voltamos a falar no programa No Mundo da Bola, se Maicon pode pintar na área, Ayrton foi sondado por clube alemão e recusou a oferta. O time interessado no jogador foi o Eintracht Frankfurt. A multa rescisória do atleta é avaliada em 40 milhões de reais e assustou o clube europeu. O jogador tem contrato com o Botafogo até o final do ano, porém, em julho pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. A negociação para a permanência do jogador já está avançada. O atleta, que recebe R$70 mil atualmente, vai passar a embolsar um pouco mais que o dobro para firmar contrato até 2019. E mudando um pouco de assunto, o zagueiro Emerson Silva volta a falar no microfone da Rádio Nacional sobre a semifinal contra o Fluminense no próximo domingo e não dá pistas sobre o time que entra em campo.
Isso é uma arma que tem sido usada pelos treinadores, né? E é válido, sim. É válido, eu sei que vocês querem informações, né? Mas é válido até mesmo porque se trata de um clássico. Então, com toda certeza, acontecendo isso dificulta um pouco para a equipe do Fluminense em não saber a nossa equipe. Então, com toda certeza, o que a gente pode falar é que a gente está treinando bastante. O Jair está falando bastante com a gente para a gente entrar focado nessa partida.
O técnico Jair Ventura, Carlos Borges, já assinou para colocar um time misto na decisão do clássico vovô. E para finalizar o noticiário alvinegro, mudando do futebol para o policial, a ex-namorada do zagueiro Marcelo acusa o jogador de agredi-la. De acordo com o boletim de ocorrência da mulher, o jogador teria dado socos, tapas e pontapés para agredi-la. Marcelo deve ser intimado a depor até a próxima sexta-feira. Valeu, Borges!
Valeu, um jogador que tá tão promissor, né?
Pois é, tão promissor. Agora, com uma acusação dessa, vai ter que ir lá se explicar. Né? Sem dúvida nenhuma, né? Se isso for comprovado, né? E ele vai ter que se explicar. E é passível de uma punição séria, né? Por causa dessa agressão.
6h27. Flamengo, você, Luiz Ferreira.
Borges, para a alegria de vários conselheiros presentes aqui, entre os ouvintes da Rádio Nacional, entrando fechado na manhã desta quinta-feira. Lá no Ninho do Urubu, o técnico Zé Ricardo testou o argentino Donati na vaga do Rafael Vaz na zaga rubro-negra. Ou seja, atenção, torcedor rubro-negro, poderemos ter mudanças no time que enfrenta o Vasco neste próximo sábado. E sobre o Everton Ribeiro, Borges, o Flamengo vai ter que abrir a carteira e entrar violento para disputar o Everton Ribeiro. O Al-Ahly, que é o clube que detém os direitos federativos do jogador, vai dificultar e vai pedir uma grana preta para o Mengão, Borges.
Merece ir para o banco o Rafael Vaz mesmo?
Olha, o Rafael Vaz, ele não inspira muita confiança. E provavelmente o Donati deve estar melhorando nos treinamentos. O Donati teve um processo de adaptação. É um jogador mais técnico que o Rafael Vaz. E o Zé Ricardo está observando os treinamentos. O Rafael Vaz teve um tempo para cá irregular. E ele vai tentar fazer ali uma composição com o Donati. Se o Donati entrar mais firme, fica, ganha a posição.
Então, assim, alguma última aí, rapidinha?
Trânsito é isso. Só às 7 horas da noite começa a venda dos ingressos para o Rock in Rio. Inteira R$ 455, R$ 227,50 a meia. O site é Rock in Rio, ingresso.ingresso.com.
No Sintonia Nacional, às 8, você vai dar todos os... Quem vai vir, quem vai chegar, os dias e tudo isso?
Vamos pensar no assunto.
Vai conversar ainda com o chefe.
Vamos falar com o chefe.
Tá certo.
Um beijo, Borges.
Um abraço, tudo de bom.
Valeu, então. Eu tive ao lado do Jorge da Glaucia. Um abraço, Luiz Ferreira. O nosso Vinícius Sampaio, também o Jorge Brum. Ficamos por aqui. Vem aí os bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta amanhã no Bate-Bola Nacional. Apresentação do cara Rui Fernando. Boa noite, hein?
Esporte, 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 no mundo da esporte, esporte, esporte.